Bem-vindos a mais um Encontro Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming da nossa emissora www.radionacional.com.br, onde devem procurar o link da própria RAI. Também lembrem que estamos na onda curta, gentileza da emissora americana WRMI, e que também podem nos acompanhar com os aplicativos do celular, o próprio da nossa emissora, a Rádio Argentina Mundo, ou o da Rádio Nacional Argentina. Também estamos no aplicativo, nas opções do aplicativo da Rádio Garden. Relatórios de recepção sempre são confirmados com uma versão eletrônica de cartão QSL. Para tanto, os informes devem ser encaminhados para qslrae@gmail.com. O programa de hoje traz as últimas informações da Argentina e da região como é costume, e também estaremos falando em deixismo, porque hoje é dia do programete dx.com.ar que prepara o nosso colega Arnaldo Slain, um segmento especialmente preparado para o público dexista. Também hoje estaremos falando uma história argentina e numa data comemorativa excepcional, poderíamos dizer, que é um orgulho para o nosso país e para toda a região. Se completam agora, em 2025, 40 anos de um julgamento histórico, o julgamento às juntas militares, que acreditaram que podiam assaltar o poder e que são responsáveis por tantas mortes e torturas. Eles foram levados a juízo, foram julgados e condenados. E essa história é a que vamos lembrar hoje. Mas também hoje a Argentina lembra um escritor chamado Leopoldo Lugones, um escritor também atravessado pela história política do país e que fundou a Sociedade Argentina de Escritores. Por esse motivo, a Argentina celebra hoje o Dia do Escritor e, portanto, também estaremos lembrando dessa história. Nos acompanha hoje na operação técnica a colega Glória Sarmiento e passamos com ela já para as informações. Inflação argentina desacelera e fica em 1,5% em maio. É o menor nível mensal em 5 anos. A inflação da Argentina ficou em 1,5% no mês de maio, segundo apontou o Índice de Preços ao Consumidor, divulgado ontem, quinta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos. Essa é a menor inflação mensal do país desde maio de 2020, quando o índice atingiu iguais 1,5%. O resultado representa uma desaceleração em relação aos 2,8% registrados em abril. Enquanto isso, a inflação acumulada em 12 meses até março atingiu 43,5%, abaixo da taxa de 47,3% registrada no mês anterior. O setor de maior alta em maio foi o de comunicação, que subiu 4,1%. Na sequência, vieram restaurantes e hotéis, saúde, bens e serviços diversos e habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis.
A inflação na Argentina foi de 1,5% em maio, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas, o INDEC. Esse é o índice mensal mais baixo desde maio de 2020. Os preços ao consumidor aumentaram 1,5% em maio de 2025 em relação a abril e 43,5% interanual, destacou a instituição em um relatório que mostrou uma taxa dominada pelos preços dos alimentos e do transporte. O governo do ultraliberal Javier Milei comemorou o número, que atribuiu ao plano bem-sucedido de estabilização ortodoxo da equipe econômica. Também nesta quinta, o Fundo Monetário Internacional qualificou como um passo importante as medidas adotadas pelo governo do presidente da Argentina para aumentar as reservas em dólares. Nesta semana, a Argentina buscou empréstimos com bancos internacionais de 2 bilhões de dólares com devolução no curto prazo para engrossar as reservas frente às exigências do FMI.
O Partido Justicialista se reúne em apoio a Cristina Kirchner e prepara o seu retorno ao cenário político. Num dia decisivo para o cenário político nacional, o Partido Justicialista, o Partido Peronista, se reuniu ontem na sua sede em Buenos Aires com um objetivo claro: manifestar apoio a Cristina Fernández de Kirchner e traçar o futuro do movimento. Com a presença de governadores, prefeitos, parlamentares e líderes sindicais, o encontro girou em torno da necessidade de unidade e ação, segundo fontes partidárias. No documento final, o partido expressou o seu apoio total à ex-presidenta e ex-vice-presidenta, que consideram vítimas de perseguição judicial e midiática. Além disso, foi definida a criação de uma mesa política ampliada para articular estratégias com vistas às eleições legislativas do próximo ano, e não se descartou a possibilidade de que Cristina volte a ter um papel de destaque. Lembremos que ela é presidenta do partido. Cristina é a liderança natural do movimento, afirmou o governador Axel Kicillof ao sair da reunião. O Partido Justicialista insiste na retomada das ruas e do debate público, com foco no modelo nacional e popular em oposição ao ajuste promovido pelo governo atual. Na sequência, a voz do deputado Diego Juliano após a reunião.
Reunión en la sede del Partido Justicialista.
Sí, allí está nuestro compañero Gastón Zulash y recogió estos testimonios. Vamos a escuchar.
A partir de mañana vamos a generar un grupo de trabajo concreto para, primero, acompañar todos estos días en los que obligan a la expresidenta a la presentación en tribunales, para acompañar justamente a la expresidenta y para consolidarnos como una propuesta que en este momento está más fuerte que nunca. Miren, los que están acá, acá está Sergio Massa, acá está Moreno, acá está Grabois, acá están los senadores, los diputados nacionales, concejales, legisladores de todas las provincias, gobernadores, que vinieron justamente a esto, ¿no? A poner de pie justamente a esta unidad para poder defender a un peronismo que ha sido agredido.
¿Se va a defender en la calle entonces con marchas, protestas?
Por supuesto, en todos los lugares en donde sea necesario, en todo el país y en todos los lugares donde sea necesario.
A Assembleia Geral da ONU pede todas as medidas necessárias para pressionar Israel, após o veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU. A Assembleia Geral pediu ontem, quinta-feira, por ampla maioria, um cessar-fogo em Gaza e que a comunidade internacional adote todas as medidas necessárias para pressionar Israel, que considera o texto promovido pela Espanha uma farsa.
A Assembleia Geral da ONU pediu nesta quinta-feira, por ampla maioria, um cessar-fogo em Gaza e que a comunidade internacional adote todas as medidas necessárias para pressionar Israel. A resolução adotada nesta quinta pela Assembleia Geral, fórum que reúne todos os países membros da ONU, exige um cessar-fogo imediato, incondicional e permanente em Gaza e a libertação dos reféns em poder no movimento palestino Hamas, tal como previa o texto vetado na semana passada pelos Estados Unidos. Mas o texto atual da Assembleia, aprovado por 149 votos a favor, 12 contra, entre eles de Estados Unidos, Israel e Argentina, aumenta a pressão sobre Israel para que cesse imediatamente o bloqueio à faixa de Gaza, abra todas as passagens de fronteira e permita a distribuição de ajuda humanitária em quantidades suficientes por todo o território palestino, devastado após 20 meses de guerra. Além disso, condena energicamente todo o uso da fome contra a população civil como método de guerra e a negação ilegal do acesso à ajuda humanitária.
Draft resolution stresses Israel's obligation as occupying...
Esse projeto de resolução enfatiza a obrigação de Israel como potência ocupante de garantir que a ajuda humanitária chegue a toda a população necessitada e exige a facilitação imediata e permanente de entrada plena, rápida e segura e desimpedida de assistência humanitária em grande escala, incluindo alimentos e suprimentos médicos, para e em toda a faixa de Gaza, e sua entrega a todos os civis palestinos. Esse projeto de resolução envia uma mensagem inaceitável ao Hamas e a outros grupos terroristas apoiados pelo Irã. E essa mensagem é: vocês serão recompensados por fazer reféns, desviar ajuda e lançar ataques a áreas civis. Senhor presidente, colegas, o apoio cego ao Hamas por parte dos membros deste órgão mina ainda mais a diplomacia significativa em andamento para libertar os reféns e encoraja o Hamas, enquanto o grupo terrorista continua a rejeitar as propostas de cessar fogo aceitas por Israel. A resolução pede aos Estados-membros que adotem individual e coletivamente todas as medidas necessárias para garantir que Israel cumpra suas obrigações de acordo com o direito internacional, embora não use o termo sanções.
Vamos agora ao Brasil, onde o presidente Lula critica a desfaçatez de Bolsonaro em interrogatório sobre tentativa de golpe. Durante um evento oficial em Minas Gerais, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, fez as suas primeiras declarações sobre o interrogatório de terça-feira do antecessor Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. O petista chamou o líder de extrema-direita de covardão e criticou a desfaçatez de Bolsonaro.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta quinta-feira a desfaçatez do antecessor Jair Bolsonaro durante o interrogatório de terça-feira no Supremo Tribunal Federal. O líder de extrema-direita é apontado pela Procuradoria-Geral da República como chefe de uma organização criminosa para invalidar o resultado das eleições de outubro de 2022 e impedir a posse de Lula.
Você viu que ele é um covardão, você viu o depoimento dele, né? Ele estava com os lábios secos, estava quase, sabe, se borrando. É muito fácil ser corajoso, dedicado no celular, falando mal dos outros.
Esta foi a primeira reação pública de Lula ao interrogatório de seu maior rival político neste julgamento histórico. A declaração foi feita durante um evento oficial que marcou a entrega de máquinas agrícolas a municípios de Minas Gerais, no âmbito do Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola.
O ex-presidente mentia 11 vezes por dia. Mentia, você vira de safatez dele um depoimento. Ou seja, o país não merece isso. Esse país é um país de gente séria.
Bolsonaro e outros 7 réus podem ser condenados a penas de até 40 anos de prisão pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Espera-se que a sentença seja anunciada antes das eleições de 2026, nas quais Bolsonaro não poderá se candidatar, por estar inelegível, por disseminar desinformação a respeito do sistema eleitoral.
O ministro da Economia brasileiro, Haddad, anuncia que as novas medidas fiscais não vão impactar no preço dos alimentos. O ministro da Fazenda defende taxar BETs em 18%.
O pacote anunciado para substituir o aumento do IOF não vai impactar os preços de alimentos e imóveis, afirmou nesta quinta-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O governo publicou a medida provisória com as medidas na noite desta quarta-feira. Entre elas, os investimentos LCIs e LCAs, que recolhem recursos para crédito aos setores imobiliário e agropecuário, vão pagar 5% de imposto de renda. Antes, eles eram isentos.
Absolutamente não, porque eu tenho outras maneiras de canalizar esses recursos que inclusive não chegam, não estão chegando no produtor. Mais da metade desse subsídio está ficando no meio do caminho, ou com o tomador, com o detentor do título, ou com o intermediário. Então, e outra parte nem é direcionada para a construção civil e para o agro. Então é outro equívoco. Isso não vai afetar minimamente. Está afetando o mercado a taxa Selic, que nós temos que criar as condições para ela começar a cair.
O ministro explicou que essa isenção nos LCIs e LCAs gerava distorção no mercado, já que outros investimentos pagam imposto. Ele disse que é possível compensar essa cobrança com regulação no Conselho Monetário Nacional.
Mas você carregar 1,7 trilhão de reais em títulos isentos, né, somando uma renúncia fiscal só desse caso de 41 bilhões de reais de isenção fiscal, eu penso que nós não estamos com a taxa de juros no patamar que está, o país não está em condição de abrir mão de 100%, né, do tributo que todo mundo paga quando compra um título do Tesouro.
Fernando Haddad disse que está disponível para debater o assunto no Congresso Nacional.
100% disponível para visitar os presidentes, os líderes, as bancadas, quantas horas precisar. Não tem dia para nós, do ponto de vista do interesse público. Agora, os lobbies precisam vir para muito dia. Quem quer defender BET, vem a público. Quem quer defender banco, vem a público. E discute o que for. Podia fazer uma audiência pública, por exemplo, no sistema bancário e com as BETs, por exemplo. Eu gostaria de participar desse debate.
Sobre as BETs, o ministro defendeu a proposta de taxar em 18%, que era a ideia original do governo. Segundo Haddad, o setor tem lucro de 40 bilhões de reais por ano, sem gerar nenhum emprego. A medida provisória ainda equipara os valores pagos por bancos tradicionais e instituições financeiras digitais. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
A Argentina autoriza embarcações fluviais a usar biocombustíveis. A medida, publicada esta semana no Diário Oficial, beneficia tanto embarcações marítimas quanto fluviais ou lacustres. De acordo com o texto oficial, o combustível de origem vegetal tem o potencial de reduzir significativamente as emissões de gases de efeito estufa do setor marítimo. O decreto diz que o biodiesel pode ser usado em sua forma pura ou em combinação com hidrocarbonetos. E falamos agora em esportes. O meio-campista argentino, atual do River Plate, Franco Mastantuono, assina oficialmente contrato com o Real Madrid. A transferência foi finalizada com a ativação da cláusula de rescisão fixada em 45 milhões de euros. O jogador da província de Buenos Aires se juntará ao clube espanhol em agosto, quando ele completar 18 anos de idade. Mastantuono realizou ontem aqui em Buenos Aires os exames médicos exigidos pela instituição madrilenha. E antes de se transferir para o Real Madrid, ele tem apenas um compromisso como River, disputar a Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. O time argentino divide a Zona E, como o Urawa Reds, do Japão, o Monterrey, do México, e a Inter de Milão. E encerramos o México, porque a cidade, o Distrito Federal mexicano, prometeu uma Copa do Mundo livre de racismo e discriminação ao iniciar a contagem regressiva de um ano para a competição. O Mundial vai ser disputada no México, Cidade do México e os Estados Unidos.
A prefeita da Cidade do México, Clara Brugada, prometeu uma Copa do Mundo livre de racismo e discriminação ao iniciar a contagem regressiva de um ano antes da partida de abertura da Copa do Mundo de
2026.
E sim, hoje é um dia muito especial para a Cidade do México. Estamos a exatos 365 dias de abrir nossas portas para o mundo inteiro, de receber em casa a maior festa do mundo.
De receber em casa a festa mais grande do mundo.
A prefeita garantiu que a megalópole de 9 milhões e 200 mil habitantes vai vivenciar a Copa do Mundo sem racismo, classicismo, discriminação, sem xenofobia e sem homofobia. O craque veterano italiano Alessandro Del Piero, campeão mundial com a Azzurra na Alemanha em 2006, esteve no evento. Os dois inauguraram um dos relógios que farão a contagem regressiva dos dias até o início do evento e exibiram o troféu que o campeão vai receber. A Copa do Mundo, que vai começar em 11 de junho de 2026, vai ser a primeira realizada em conjunto por três países, Canadá, Estados Unidos e México. Também é a primeira vez que 48 seleções vão participar, disputando 104 partidas. O governo mexicano estima que 5 milhões de pessoas irão ao país para o torneio. Além da capital, Guadalajara e Monterrey também vão receber partidas da Copa.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE,
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
Sejam bem-vindos a este dx.com.ar, o programete da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo dxista, que prepara o nosso especialista Arnaldo Slain. E começamos com o nosso habitual canto de sugestões de escuta. Portanto, recomendamos, como sempre, terem papel e lápis à mão para anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. E, como sempre, também lembremos antes das notícias que todas as frequências aqui mencionadas são em kHz e qualquer horário é UTC, isto é, se refere ao tempo universal coordenado. E começamos na Europa com a emissora pública alemã, a Deutsche Welle, que apresenta o seguinte esquema para o período de transmissões A25. Em amárico, das 16 às 17 horas, na frequência de 15.275, de Issoudun, na França, transmitindo para a Etiópia a diário. Em amárico, também das 16 às 17 horas, na frequência de 17.800 kHz, também de Issoudun, para a Etiópia e também a diário. E em árabe, das 12 horas 15 minutos até as 13 horas, na frequência de 15.275, de Issoudun para o Sudão. Somente, nesse caso, às quartas-feiras. Também em árabe, das 12 horas 15 minutos até as 13, mas na frequência de 17.800, de Issoudun, França, também transmite para o Sudão. E em árabe, das 18h30 até as 19h15, na frequência de 15.275, via Neuem, Alemanha, para o Sudão, transmite às quartas-feiras. E por fim, também em árabe, das 18h30 até as 19h15, UTC, frequência de 17.840 kHz, transmitindo também de Neuem para o Sudão, também apenas às quartas-feiras. E agora passamos para Myanmar, pois lá transmite a rádio Tazin, na frequência de 7.345, através do centro de transmissão de Pin O Luin. A recepção foi com sinal aceitável, igual ou até mesmo mais forte do que o canal compartilhado com a CNR7 da República da China, com música pop e anúncios em birmanês às 12 horas UTC. Deixamos o Myanmar e vamos para Filipinas, onde a Rádio Filipinas foi reportada nas frequências de 9.475, em paralelo com 15.640 e 17.820, às 2 horas 33 minutos UTC, transmitindo em inglês, com o programa DFA Online, que traz notícias e eventos de diferentes embaixadas e consulados filipinos ao redor do mundo. Também foram ouvidos os programas Escola ao Ar e Curiosidades das Filipinas. Ainda não se sabe se essa emissora está passando pelos seus últimos dias na onda curta, pois há informações circulando que questionam a sua continuidade no ar. Continuamos agora no Oceano Pacífico, mais precisamente nas Ilhas Salomão, pois a sua emissora nacional foi reportada na frequência de 5.020 kHz. De fato, a SIBC, sigla da Solomon Island Broadcasting Corporation, também conhecida como a Voice of the Nation, foi ouvida às 8 horas 7 minutos UTC com um programa em inglês, anunciando as suas frequências de ondas curtas, média e FM. Agora falamos do Tajiquistão, pois nesses dias as transmissões da Rádio Free Asia, a partir de lá, continuam ativas. Isso é bastante interessante, considerando que as transmissões da VOA, a Rádio Free Europe, Rádio Liberty e muitas outras da própria Rádio Free Asia, de outros transmissores, também desapareceram. Encerramos o nosso panorama de notícias e sugestões com uma notícia muito positiva do Brasil. No último 31 de março, a Rádio Nacional da Amazônia estreou um espaço internacional em sua programação, voltado ao público de outros países que acompanha a programação via onda curta. Os programas curtos de 10 minutos, em espanhol e em inglês, são transmitidos diariamente às 22h50, horário brasileiro, equivale a 1h50 UTC. A criação do projeto chamado Nacional Brasil, Serviço Internacional, surgiu a partir de solicitações recebidas pela emissora. Operando em onda curta, a Rádio Nacional da Amazônia é a única emissora do país com alcance potencial de todo o território nacional e até internacional. Ela consegue atingir cerca de 60 milhões de habitantes, com sinal que chega a toda a região norte, além do Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e outros estados. A rádio fortalece o vínculo entre as comunidades amazônicas, integra a região com outros estados brasileiros e valoriza a diversidade cultural. O conteúdo deste novo programa da Onda Curta Brasileira, programa chamado Nacional Brasil Serviço Internacional, é traduzido pelos times de tradução da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Devido ao nosso alcance internacional, recebemos muitas solicitações de cartões QSL durante a noite. Muitos vêm de países de língua espanhola ou inglesa. Com esse novo horário, optamos por destacar alguns conteúdos de nossa programação, como entrevistas sobre temas internacionais ou culturais relevantes além do Brasil. Isso reforça a posição da Rádio Nacional como uma emissora sem fronteiras, destaca o gerente executivo da Rádio da EBC, Thiago Regotto. Além de mostrar a riqueza da Amazônia e a sua importância global, a iniciativa de transmitir em espanhol também destaca o papel da emissora na comunicação pública. E chegamos assim ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI Argentina ao Mundo.
RAI Argentina,面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina ao mundo.
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentina ao mundo apresenta. 40 anos do julgamento das juntas militares argentinas. Em 1985, a Argentina viveu um momento que marcaria sua história para sempre. Foi o ano em que o país, recém-saído de uma das ditaduras mais sangrentas da América Latina, decidiu julgar os seus próprios comandantes militares. O julgamento das juntas militares foi inédito. Nunca antes um tribunal civil havia condenado os chefes de uma ditadura ainda tão recente. também não tinha outros precedentes na história do século XX, além do julgamento de Nuremberg, que ocorreu entre 1945 e 1946, sobre os crimes do nazismo, e de um julgamento de 1975 contra coronéis gregos que lideraram o golpe de Estado no país em 1967. Aqui na Argentina, se tratava de julgar em um tribunal civil os 9 líderes das 3 primeiras juntas militares que governaram o país após o golpe de Estado de 1976 por crimes que iam desde homicídio e tortura até privação ilegítima de liberdade. Organizações de direitos humanos estimam que 30 mil pessoas desapareceram durante aqueles anos. Em 1984, o presidente Raul Alfonsín criou a Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, a que nós conhecemos como sigla CONADEP, que compilou os depoimentos de sobreviventes e familiares de vítimas da ditadura e tentou fazer que os próprios militares julgassem os ex-comandantes, mas acabou sendo a Justiça Civil, aplicando o Código de Justiça Militar, o cenário desse julgamento.
Se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo, de tal importancia que, de acuerdo a mi opinión, terminará con 50 años de frustración democrática y decadencia nacional.
Optamos pelo Código de Justiça Militar porque possibilitava um julgamento oral e isso também dava a melhor proteção para o tribunal, ou seja, todos podiam ver o que estava acontecendo, lembra hoje um dos juízes que formou esse tribunal, o doutor Gil Laveira. E o que aconteceu é que a crueza dos depoimentos de mais de 800 testemunhas foi registrada todos os dias pelos mais de 500 jornalistas que cobriram o julgamento. E isso, nas palavras dos protagonistas, permitiu o apoio da opinião pública que havia se mostrado reticente. O jornalista Marcelo Pichel, que trabalhou na cobertura do julgamento, lembra que os testemunhos para nós que cobrimos o julgamento foram tremendos. Todos os dias era como se um prédio tivesse caído em cima de você. Você saía de lá meio destruído, não havia risadas, não havia nada. No velório, por exemplo, se conta uma piada. Ali não havia chance de piada alguma. Tudo o que foi dito era tomado pelo que era. Terrível.
¿Jura usted decir verdad en todo cuanto supiere y fuere preguntada?
Sí, juro.
Tome asiento.
Yo trabajaba como catequista. Estábamos en la misa.
Vi pasar por la ventana de mi casa filas de cascos.
Llegaron a mi domicilio coches. Uno era un Falcon donde a mí me introdujeron.
Me pegan y me dejan en un rincón arrodillado.
Me dieron el número 348, me colocaron los grilletes.
Me llevaron al sector denominado Capucha.
Oigo gente que habla, gente que pide agua, que pide ir al baño, oigo pasos.
Para las necesidades fisiológicas teníamos que pedirle al guardia un balde, de esa forma, guardia o el balde.
No puedo olvidar el caminar de las ratas sobre el cuerpo de todos nosotros.
Había una serie de celdas que estaban alineadas sobre una pared que tenía un cartel, según vi después, que decía Avenida de la Felicidad, que eran todas celdas de tortura.
Me mostraron un aparato de unos 20 o 30 centímetros cuadrado, cúbico, que me dijeron que era una picar eléctrica, tenía dos cables con...
Um que teve acesso às audiências se lembra do depoimento que mais o marcou. Para Pichel, esse jornalista que cobriu às audiências do tribunal, ele era o jornalista de uma publicação chamada El Diário del Juicio, o Jornal do Julgamento, que foi criada especificamente a publicação para cobrir o julgamento. As declarações, às vezes, eram impactantes porque se referiam a pessoas que ele conhecia pessoalmente, conta. E outras eram tremendas pela aberração das torturas. Me lembro do caso do depoimento da família de Floriela Avellaneda. Tudo o que aconteceu com crianças e mulheres doía mais. O caso dele fala de uma crueldade que superou tudo o que se poderia esperar, que se imaginava na Argélia dos franceses ou na Nicarágua de Anastácio Somoza. Eram bestas, nem sequer animais, e ainda me dói lembrar disso, diz o jornalista. Anos depois, revisitamos essa história, uma das histórias mais impactantes ouvidas naquele tribunal, a história de Iris Avellaneda. Iris foi sequestrada em 1976, junto com seu filho, Floriel Avellaneda, quem era apelidado El Negrito, que tinha apenas 15 anos de idade. Estavam procurando seu marido, mas não encontraram o marido, então os militares levaram ela e o menino. O que restou foram gritos. Gritos do filho sendo torturado antes de ser levado para Campo de Mayo. Na prisão, Iris escreveu mais de 60 cartas perguntando por ele, pelo filho de 15 anos de idade, sequestrado junto a ela pelos militares argentinos. Quando foi libertada, Iris soube a verdade. Floreal tinha sido assassinado. O seu corpo apareceu no litoral do Uruguai, com sinais de brutalidade. Em 1985, ela falou no julgamento das juntas militares e com coragem relatou os horrores que viveu.
Bueno, el 15 de abril de 1976 fuimos sequestrados en mi propia casa, baleada, atropellada por los cuatro costados. Más o menos se calcula unos 12 coches. Se podría decir que casi todos eran Ford Falcon. Gente disfrazada, con pelucas, barbas postizas, uno solo a cara descubierta, que se hacía llamar Comité Rolo.
¿La secuestran a usted y a su hijo de cuántos años?
El 14, el nene iba a cumplir 15 años.
¿Cuál es el motivo que le llegan para llevarlo?
Venían a buscar al papá. Como el papá no está, con patadas y trompadas nos hicieron vestir a los dos y nos sacaron a la calle.
¿Su esposo era militante?
Mi esposo es militante del Partido Comunista, aparte delegado de fábrica. Él siempre estuvo en el movimiento sindical.
¿Son trasladados a algún lugar que usted no puede reconocer?
Bueno, yo reconozco que estuvimos en la comisaría de Villa Martelli por un error de ellos, que dejaron la puerta abierta porque yo estaba vendada y encapuchada, así que no podía ver. Pero al oír un llamado telefónico decía Comisaría Villa Martelli, buenas noches. Ahí descubrimos que era la Comisaría Villa Martelli.
¿Y qué pasa entonces así?
Bueno, ahí empezó la tortura. En primer lugar, fui atada de pies y manos en un caño de una pileta, un desahogue, ¿no? Luego me sacan de ahí, pero primero fue la tortura de un muchacho que gritaba tanto y que pedía por favor. Lo sacan y me hacen un careo con él. Me pide, muchacho, por favor, que diga que yo lo conozco, que estuvo en mi casa y que era compañero de prensa donde trabajaba mi esposo. Yo, por temor a que sea una cosa no cierta, me negué rotundamente a contestar. Bueno, me llevan otra vez a la tortura y otra vez de vuelta a picana eléctrica. Ya para esto ya estaba empapada.
Señora, ¿cuál es la última noticia que usted tiene de su hijo?
La última noticia que tuve de él, que el momento que nos llevan, lo sacan de casa y que nos ponen contra el techo de un coche, que es ahí donde nos encapuchan, y ya después nunca más supe hasta que llegamos a la comisaría. Cuando él me encara y me dice, mamá, decí que papi se escapó. Esas fueron sus últimas palabras.
Doctor, ¿es llevada luego a una cárcel legal, digamos?
Después de estar más o menos 15 días en total, es trasladada a la cárcel de Hornos. Ahí es depositada.
¿Por quién?
Más viva que muerta. Y es depositado oficialmente, porque hay informes escritos, por el comando de institutos militares, cuyo responsable es el general Riveros.
¿Qué pasa con el chiquito?
Resulta que aparecen al mes, más o menos, una noticia de 8 cadáveres flotando, que habían sido recuperados flotando frente al Uruguay, a la Montevideo. Y uno de los cadáveres tenía marcado un tatuaje F.A., que era Florián Avellaneda. Este muchacho había sido, en un momento había querido entrar a la Escuela Mecánica de la Armada para estudiar como mecánico de aviación. Y esas cosas de los jóvenes, o sea, y ese tatuaje.
Após os depoimentos às testemunhas em agosto, setembro e outubro de 1985, vieram os meses das argumentações da promotoria e dos advogados à defesa. E em 9 de dezembro daquele mesmo ano, os juízes leram a sentença de 709 casos apresentados durante o julgamento. Os chefes militares, Jorge Rafael Videla e Emílio Macera, foram condenados à prisão perpétua. Orlando Agosti foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão, Roberto Viola a 17 anos e Armando Lambruschini a 8 anos.
Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al brigadier general Orlando Ramón Agosti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal.
Na memória dos protagonistas do julgamento e na do povo argentino, a figura do promotor Júlio César Estracera e o seu discurso final ocupam um lugar de destaque. Logo depois de solicitar as sentenças, o promotor encerrou a sua argumentação de uma forma que foi maravilhosa e que emocionou a todos, dizendo: senhores juízes, nunca mais.
Senhores jueces, este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad, salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales. Nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. Por todo ello, finalmente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta reparación. Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándola en el olvido y fracasamos. Ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías. Hemos tratado de buscar la paz por vía de la violencia y el exterminio del adversario, y fracasamos. Me remito al periodo que acabamos de describir. A partir de ese juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
Silencio en la sala. Silencio.
Anos depois, alguns dos condenados receberam indultos e alguns dos absolvidos foram condenados em casos de violações de direitos humanos que continuam até hoje na Argentina. Os testemunhos, como o de Iris Avellaneda, abriram caminhos. E hoje, 40 anos depois daquele julgamento histórico, inédito, exemplar, ninguém duvida de que esse processo foi fundamental para consolidar a democracia na Argentina e afirmar a vigência dos direitos humanos no país.
Lanzó una memoria en este río, que se esparza y se haga libertad. En la plaza aún lloran a sus hijos, no perdono ni pienso olvidar. Canto porque vivo, vivo al cantarlo, se pinto de sangre, la celeste y blanco, canto por.
Produção e apresentação, Julieta Galvão.
Quedan dos palabras en mi abecedario.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai ni mukete, Argentina.
RAE, Argentina au mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Thank you.
datas comemorativas pela RAE Argentina ao Mundo. Em 13 de junho, a Argentina comemora o Dia do Escritor. No dia 13 de junho, a Argentina celebra o Dia do Escritor em homenagem ao nascimento de Leopoldo Lugones, figura central na história da literatura argentina. Poeta, jornalista, ensaísta e orador, Lugones nasceu em 1874, em Córdoba. Ele foi um dos primeiros modernistas da América Latina e a sua obra atravessa estilos e gêneros. Sua obra Las Fuerzas Extrañas, de 1906, é considerada pioneira da ficção científica no continente. Por sua vez, Lunario Sentimental, publicado em 1909, inovou com o verso livre, rompendo com a tradição poética argentina.
Leopoldo Lugones nasce el 13 de junio de 1874 en Santa María del Río Seco, en el norte de la provincia de Córdoba. Pasa su infancia entre su pueblo natal y un campo de su padre en el sur de Santiago del Estero. A los 12 años, es enviado a la ciudad de Córdoba, a la casa de su abuela, para estudiar. Hacia mediados de la década de 1890, organiza allí uno de los primeros clubes socialistas. En 1897, ya casado y mudado a Buenos Aires, funda junto con José Ingenieros el periódico socialista La Montaña, desde donde ataca la línea moderada del partido liderado por Juan B. Justo. Lugones se va instalando como voz autorizada en el naciente debate sobre la cuestión nacional. La pregunta es cómo puede integrarse a criollos e inmigrantes en un colectivo nacional definido, no solo en términos jurídico-políticos, tal como había sido propuesto por la Constitución de 1853, sino en términos culturales. La lengua, la literatura y las tradiciones se convierten entonces en arena de debates sobre qué contenido debe tener esa nacionalidad. Hacia mediados de los años 20, Lugones se acerca a la cúspide de su carrera, tanto en el terreno de las letras como en el de los logros políticos. En 1924 es enviado a la República del Perú, junto con el general Agustín Justo, ministro de guerra del presidente Alvear, como delegado de las celebraciones del centenario de Ayacucho. Allí se celebra el triunfo definitivo sobre las tropas realistas en la Guerra de la Independencia. En Ayacucho es el elegido para cerrar los festejos. Ante un auditorio compuesto por dignatarios políticos, enviados militares e intelectuales de distintos países de América, Lugones pronuncia una frase destinada a tener amplia repercusión. Ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada. El discurso de Lugones es una invitación a los ejércitos latinoamericanos a una regeneración del continente, concebida como un acto de refundación política que emula la Guerra de la Independencia. Las reacciones a esta exaltación del militarismo y desprecio por la democracia no se hacen esperar. Los diarios porteños publican acaloradas polémicas en torno al discurso de Lugones. No obstante, en 1926, Lugones recibe el Premio Nacional de Literatura.
Fundador da Sociedade Argentina de Escritores, Leopoldo Lugones também teve papel ativo na política e na educação. A sua trajetória ideológica foi polêmica. Do socialismo ao nacionalismo autoritário, deixou marcas contraditórias.
Quando iba mi habitual adiós a darte, fue una vaga congoja de dejarte lo que me hizo saber que te quería. Tu alma sin comprenderlo ya sabía. Con tu rubor me iluminó al hablarte y al separarnos te pusiste aparte del grupo, amedrentada todavía. Fue silencio y temblor nuestra sorpresa, mas ya la plenitud de la promesa nos infundía un júbilo tan blando que nuestros labios suspiraron quedos. y tu alma estremecías en tus dedos como si se estuviera deshojando.
Leopoldo Lugones morreu em 1938 por suicídio. Seu legado entre inovação estética e disputas ideológicas segue vivo no debate cultural argentino.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina,面向世界.
RAI,
Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Amigos, amigas, encerramos já o nosso encontro em português esta sexta-feira pela Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo de Buenos Aires, República Argentina. Estivemos aqui, Julieta Galvão na locução, Glória Sarmiento na operação técnica. Lembrem que podem nos acompanhar a qualquer momento acessando o nosso website www.radionacional.com.ar ou procurando a sintonizar as frequências da WRMI que nos retransmite em diferentes dias e horários. Muito obrigada, muito bom dia e até terça-feira que vem, porque aqui na Argentina, segunda-feira, é feriado. Até lá!